Mas, senhores, só antes, o deputado Artur Rego disse que chegava, entretanto, para irmos começando. Só para a vossa informação, antes de começarmos a audição, tivemos a aprovação já da Presidente por causa da exposição, portanto, agora temos aqui alguma dúvida com a data por causa do 25 de Abril e, portanto, podemos ter que adiar um bocadinho a data. Foi distribuído também, ainda hoje, novamente, a proposta do Congresso e de regulamento do Prémio de Boas Práticas, que eu pedia para ver se até segunda-feira diziam alguma coisa. Esta proposta já tem algumas alterações sugeridas e, portanto, pedia para verem se tem alguma coisa para depois poder ser aprovado na Comissão. Sendo que isto já é a terceira vez que enviamos, este já vem com umas alterações, sugestões que foram dadas, portanto, agradecia que dessem uma olhadelazinha nisso. Claro que no programa do Congresso pode haver alterações, depende se os convidados possam ou não possam estar. Eu pedia então para trazermos os senhores.
Estranho que os senhores deixaram aqui uma piada e não
vejo. Não vamos então falar sobre esses assuntos hoje.
O senhor deputado, podemos falar um bocadinho se quiser. O assunto já foi discutido várias vezes. Você, quando estivemos na Maia, disse que por si estava tudo bem. Sim. Mas agora tem o que entender, sugerir, está à vontade.
Como é óbvio. Mas primeiro já estão aí os senhores?
Estão, mas eles ainda demoram.
É melhor falar com eles. Sim.
Mas diga, a gente espera também mais.
Não, eu queria ver com mais atenção aquele programa de...
do Congresso?
Sim. Tenho alguns maus feelings sobre aquele programa, mas não digeria ainda bem.
Mas, ó, Sr. Deputado, aquilo já foi enviado mais do que uma vez.
Aquele programa, não.
Aquele programa.
Foi?
Aquele programa, mais que uma vez.
Olha.
Portanto, não é algo que não tenha sido, sim, já enviado.
Então só agora é que eu estou a dar conta.
Está bem, mas isso aí... Eu percebo isso, mas o programa já é a terceira vez que é distribuído, sendo certo que há ali convidados e há questões que podem se alterar. Há ali gente que está prevista a falar que pode não ter disponibilidade. Agora, qual é a sua questão mais em concreto?
São várias. Eu estive agora a olhar para o programa e fiquei um bocadinho... Faz favor. Fiquei um bocadinho cético em relação à adesão do meu grupo parlamentar àquele programa que ali está. É um programa demasiadamente pró-governamental e pró-maioria parlamentar para o meu gosto. É um programa demasiadamente laranja para o meu gosto, para ser... muito claro. Talvez seja possível introduzir algumas alterações e a gente pôr-lhe um colorido mais caleidoscópico. Mais...
Mas está-se a referir ao quê?
Estou a referir ao Paulo Cavaleiro. Estou a falar com a maior das sinceridades.
Eu sei que
e
sim.
E a referir-me em função de uma vista de olhos que dei há bocadinho ao programa e às diversas áreas do programa, e a dizer qual é o meu feeling no final de olhar para aquilo.
Sr. Deputado Laurentino Dias, eu aceito todas as sugestões e as considerações que...
Porque eu digo isto, e eu digo isto porquê? Porque...
eu vejo aqui uma coisa do PNED, pode ser
trata
isso?
Trata de um compromisso... Este programa... implica também um compromisso da Assembleia da República, ou seja, a Assembleia da República não é um agente passivo neste programa, que vai lá e que faz uma intervenção, ou que vai lá e acompanha, ou que vai lá e é convidada. Não. A Assembleia da República patrocina também este programa e este evento. E, portanto, para patrocinar este programa e este evento, eu acho que é preciso fazer aí, como dizem agora os economistas, que está na moda, um haircut de algumas coisas e a introdução de outras para podermos... vamos lá ver. Eu estou a dizer isto em nome do meu grupo parlamentar, mas não estou a perceber se o Bloco de Esquerda ou o PCP, que na maior parte dos casos estão distraídos em relação a estas coisas, quando chegar a hora de aprovar isso na Comissão, se não se vão pôr também a questões. Portanto, se nós pudéssemos
Mas, ao Sr. Deputado, mas assim, eu aceito todas as sugestões e se não estiverem em condições de ser aprovado, não será aprovado. A questão é aqui a seguinte, se, pá, coisas do Governo têm aqui intervenção na abertura, pronto, é uma coisa que até aqui na Assembleia fazemos. Por aqui, colocar...
Melhor a gente não... Paulo, se a gente não tem agora a grande oportunidade de estar a discutir, eu também não estou... Eu não estou, nem tenho sequer sugestões para lhe fazer agora, porque ainda preciso de voltar ao papel e voltar a ler o que aí está. Se formos a fazer essa apreciação agora, corre-nos mal. Porque, por exemplo, corre-nos mal. Porque, por exemplo, isso é um congresso. Primeira manhã do congresso, diga-me lá que bateria de ilustres convidados é que vão intervir. Diga-me lá.
Tem uma sessão de abertura, pois tem a apresentação de boas práticas de um concurso que nós vamos fazer.
É uma sessão de abertura monocórdica. E depois o orador da manhã, sem mais nada, é o secretário de Estado. E ponto, parágrafo, vai tudo almoçar. É uma sessão de abertura monocórdica e monocromática. E depois, o artista convidado para falar na sessão na abertura e apresentar o tema principal é o secretário de Estado. E pronto, e a volta... Mete o rabinho entre as pernas e vai almoçar. Eu acho que para um congresso feito pela Câmara da Maia ou pelo Luís Maia, eu acho isso está bem. Agora, para vincular e ter a Assembleia da República também a pôr o carimbo, é um bocadinho...
Mas eu admito, por exemplo, esta questão aqui do Estado já de falar na abertura ou não falar, quer dizer, falar na sessão de abertura e não fazer aqui esta conferência...
Eu já com isto estou a dar de barato uma coisa que eu acho que é uma excentricidade do Governo, que é essa coisa chamada PNED, que é uma excentricidade, mas pronto.
Mas, ó Sr. Deputado, mas a questão que me incomoda é que o Estado está na abertura e eu, para mim, está tirarmos já isso.
Se há pessoa que não me incomoda é o Secretário de Estado de Minas.
Não, não é isso.
Gosto dele, tenho boa relação com ele. Não, mas é o contexto geral do programa, está bem? Se pudermos deixar esses diazinhos até ao princípio da semana que vem.
Mas, Sr. Deputado, mas eu deixo os dias todos. Pronto. Mas é a terceira vez que eu trago isto aqui ao Grupo de Trabalho.
É capaz de ser.
Portanto, o que nós, para organizarmos uma coisa para maio, que tem regulamentos, concurso, para que as pessoas concorram e apresentem soluções, as coisas têm que ser feitas com algum tempo. E eu só estou a dizer isso. Eu estou-lhe a dizer que é assim, se você achar que manda as sugestões e a gente pode fechar o programa... por exemplo, esta questão do Estado está na conferência de abertura, para mim é pacífico que isto caia. Devo-lhe dizer que até acho que isto está aqui por erro, se quer a minha opinião. Até acho que isto está aqui por erro. Não faz sentido o Estado estar a falar na abertura e depois falar aqui nesta sessão. Eu aí acho que sim. E é fácil resolvermos isso. Depois o resto tem aqui esta coisa do PNED, que é a única coisa que tem ligação ao Governo. O resto não estou aqui a ver mais nada. Tem a ver com ligações ao Governo. Agora, pode ter aqui intervenção dos grupos parlamentares, como isto não é feito muito na Assembleia. Mas, deputado Laurentino, você faça as sugestões que entender e depois nós tentamos, se for preciso, marcarmos uma reunião. Nós temos reunião na quarta, não é?
Terça e quarta.
E, portanto, podemos na terça ao fim do dia voltarmos a afinar isto agora. Mas devo-lhe dizer que para mim é fecho já a retirada aqui da intervenção do Estado de Estado às 10 da manhã.
Acho...
Não, mas eu fecho isso porque eu devo-lhe dizer que está aqui por erro.
Acho... Não, desculpe, mas seria muito deselegante fazer isso, sobretudo
não, mas,
sair
da
minha conversa. Não.
Ele não foi, Sr. Deputado, ele não foi convidado.
Eu sei.
Ponto 1. Eu acho que ele está aqui nesta conferência de abertura por erro. Na minha opinião está errado. E não é, isto não é, não, pelo menos eu estou-lhe a dizer isto. Porque eu quer dizer... Acho que está aqui na lógica da abertura.
Eu comecei logo por aí, depois já não gostei muito.
É na lógica da abertura, isto é um erro. Isto é um erro. É um erro do programa. Deputado Laurentino, é um erro do programa. Tome isso como um erro do programa.
Esta abertura terá a obrigação cerca de 1 hora e meia, 2 horas, certamente.
Não, uma hora.
Mas será que é às 11 horas, certamente? E aqui está em livro, é que diz o deputado Paulo Cavaleiro, que há aqui um lapso em que está integrada assim, aqui a intervenção do Sr. Secretário de Estado nesta lógica da abertura.
Se ele faz a sessão de abertura, não faz sentido falar a seguir ao deputado Laurentino. Isso aí também concordo consigo. Não faz parte da sessão de abertura, não faz parte, pois na intervenção.
São estes excessos de zelo que me atrapalham da vida. Ou se deixa lá isto para a semana que vem, terça ou quarta, eu próprio poderei fazer algumas propostas de alteração, está bem?
Muito bem, nós então a ver se na terça-feira ou no fim da reunião, se for preciso reunir, reunimos. Se não for preciso, fechamos, sendo certo que depois o programa pode ter aqui algumas nuances. Agora, se quiserem, já para fecharmos também isso, se acharem que se deve pôr aqui uma intervenção dos grupos parlamentares, também colocamos. E por acaso era uma das questões que eu queria colocar. Porquê? Nas sessões que há aqui, normalmente há uma intervenção dos grupos parlamentares. Neste caso, como isto é feito fora daqui, mas deixo ao critério ao nosso critério, neste caso. Se entendermos que é pertinente a questão, essa questão, nós podemos associar isso. Devo-lhe dizer que em relação a essas questões do Governo, se há a pessoa mais cuidadosa, até sou eu. Devo-lhe dizer que até por excesso. Claro. E, portanto, eu acho que nós temos um determinado objetivo, que é valorizar o desporto para todos. E isso é que é o nosso propósito. Não é o Governo, nem... Chame lá então, senhores. Pronto, mas fazemos assim. O Sr. Deputado veja o que é que quer mexer e depois, se preciso, discutimos isto.
Está bem, está bem.
Mas sendo certo, fechámos já esta história do Estado de Estado não fazer...
Não,
mas estou-lhe a falar sério que isto é um erro.
Eu não sou o dono, não sou eu que proponho o programa, portanto...
O que é que se passa?
Não, somos nós que propomos.
Não fui eu que redigi o programa, portanto, se a gente chegar a terça-feira e for conversar e já não estiver isso, já não está. Mas não sou eu a pedir para retirar.
Isto, como sabe, a proposta veio da Câmara da Maia, não foi... Afinámos algumas coisas, mas não...
Percebe o que eu estou a dizer.
Sim, ok.
Não sou eu que estou a dizer que se deve retirar. Pá, pronto.
Chama. Muito boa tarde a todos, mais uma vez. Queria agradecer a presença dos representantes da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, o Sr. Pedro Moura, Presidente, e Tiago Henrique Santos, Vice-Presidente. Esta sessão vai ser gravada e depois transmitida pelo canal Parlamento. Agradecia-vos a presença e a disponibilidade que têm para estar aqui hoje connosco. O que temos feito nestas audições com várias federações é uma intervenção inicial de 10 minutos e depois fazemos aqui uma intervenção de cada um dos deputados e depois uma sessão de respostas. Estão presentes nesta sessão a doutora Cristina Tavares, que é assessora da Comissão, o deputado Pedro Pimpão, do PSD, o deputado Paulo Gonçalves, do PSD, o deputado António Cardoso, do PS, o deputado Laurentino Dias, do PS e o deputado Arturo Rego, do CDS-PP. Portanto, Sr. Presidente, tinha agora então a palavra durante 10 minutos, assim entender, ou se precisar de mais um bocadinho, também não tem problema. Se calhar é melhor usar aquele microfone.
Primeiro que tudo, muito... Não sei se me estão a ouvir. Ah, agora sim. Primeiro que tudo, muito boa tarde aos seus deputados. Agradecer, começo com umas palavras de agradecimento pelo convite que me foi formulado, pelo facto de estar aqui, e o reconhecimento, penso que este é mais um momento de reconhecimento da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, do bom momento que vivemos em termos desportivos. Gostaria de, antes de começar a minha pequena apresentação do que é a atividade e daquilo que tem sido a história recente da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, de pedir que entregassem a todos os chefes de grupos parlamentares, do vosso grupo parlamentar, a minha palavra de agradecimento pelo voto de reconhecimento que a Assembleia da República votou quando da vitória do Campeonato da Europa, um momento de grande significado e de grande impacto para nós. Posto isto, falar um bocadinho da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, e estarei naturalmente à vossa disposição para as perguntas que acharem por bem. A Federação Portuguesa de Ténis de Mesa celebra os 70 anos de idade este ano. Nós estamos neste momento a fazer um pequeno trabalho de tentativa de concretização da data exata em que a Federação foi fundada. Temos algumas informações das associações fundadoras e também de que foi um pequeno gesto de empréstimo de dinheiro da Associação de Ténis de Mesa de Lisboa que nos criou. Mas é a data exata, é algo que procuramos neste momento, mas com a certeza que temos 70 anos de idade. Somos uma federação à antiga portuguesa, portanto com grande implementação nas associações, no movimento associativo, com 17 associações distritais, territoriais ou de ilha. Com o crescimento de uma delas, recente, admitimos a Associação de Ténis de Mesa da Ilha de São Miguel, já durante o nosso mandato. Acabámos a época desportiva, a última época desportiva de 2013-2014, com 181 clubes, 3.352 atletas filiados, 232 treinadores, 112 árbitros, dos quais 17 são internacionais e 2 são juiz-árbitros internacionais. Temos 262 dirigentes inscritos como delegados. Temos ainda a particularidade de termos aquilo que, para o ténis de mesa, um competition manager, que é português, que é alguém certificado pela Federação Internacional de Ténis de Mesa para gerir as grandes competições internacionais, que por acaso também é presidente de uma associação de ténis de mesa, neste caso da Ilha da Madeira. Os corpos sociais que estão neste momento em funções foram eleitos em julho de 2012, curiosamente 4 dias na véspera do início dos Jogos Olímpicos, ou 4 ou 5 dias do início da participação, da histórica participação do ténis de mesa português nos Jogos Olímpicos. E portanto nós tomámos posse a 31 de julho e eu durante a semana seguinte disse a todos os amigos que aquilo que estava a acontecer em Londres era fruto do meu trabalho, que tinha tomado posse há 4 dias. Temos uma estrutura profissional, um secretário-geral, alguém que já estava na federação, 2 administrativos, um treinador profissional que está sediado no Norte e que naturalmente após a construção, alguém com funções e competências após a inauguração do Centro de Alto Rendimento Vila Nova de Gaia, que nós nomeámos diretor técnico do equipamento e que também tem desempenhado funções na área da formação e desenvolvimento. Na última Assembleia Geral para a aprovação do Orçamento e Atividades para 2015, foi aprovada a profissionalização do Presidente, que sou eu, E, portanto, neste momento estou a funções, estou o tempo inteiro a trabalhar para a Federação Portuguesa de Ténis Mesa. Temos ainda um técnico oficial de contas em part-time, uma assessora de imprensa que colabora connosco também em part-time. Temos uma direção composta por 6 vice-presidentes. Trouxe comigo hoje um engenheiro Tiago Viegas, que é o nosso vice-presidente, o pelour das seleções nacionais. E depois, já durante a nossa vigência, criámos um departamento de lazer, criando um circuito de torneios ao longo do ano que permita temos um grupo de cerca de 350 praticantes na área do lazer que aparecem nestes circuitos, nestes torneios, para praticar a modalidade. E depois, recentemente, também havia outra lacuna que identificámos na nossa organização interna, que era a área do ténis mesa adaptado, que é uma modalidade muito praticada, acaba por ser uma especificidade muito praticada em todo o país, mas por baixo da alçada das associações das respectivas, da ANDI, ANDMOT, e, portanto, nós, o ténis de mesa, fazendo parte do Comitê Paralímpico Internacional, achámos que devíamos estar por dentro desta área, e que esta área competitiva devia ser supervisionada por nós, aliás, como no cumprimento daquilo que é a lei do país. Temos nas redes sociais um website, onde, enfim, se encontra toda a informação da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, e já agora uma página oficial do Facebook. No que diz respeito às redes sociais, não crescemos muito para não estarmos desatualizados e para que a coisa não seja mal feita. Tentamos fazer as coisas de maneira bem feita. Quando tomámos posse, tínhamos uma missão, criámos uma missão e tínhamos uma visão. A nossa visão foi que em 2016, na área do desenvolvimento do departamento, naturalmente que, percebendo que temos 3.300 atletas filiados, quando tomámos posse tínhamos 2.950 atletas filiados em 2012, percebemos num universo, os nossos números indicam-nos para 55 mil praticantes regulares, entre o ténis mesa escolar, a área do lazer, portanto, o nosso número era pequeno, era um pouco irrisório, pelo facto, se compararmos com o facto do ténis mesa ser talvez a modalidade mais praticada em todo o mundo, e também vos já explicarei esta minha observação. Portanto, achámos que o que devíamos fazer, a nossa prioridade, para além do aspecto desportivo e dos resultados das seleções nacionais, seria criar e implementar o ténis mesa como uma modalidade de referência. Foi isso que fizemos, e temos tentado criar instrumentos, ferramentas, para que todos os professores, percebendo que é nas escolas, que é aí que terá de passar a nossa base de recrutamento, percebendo que os professores de educação física serão chave, temos trabalhado em grande parceria, em grande colaboração com o Ministério da Educação, com a Divisão do Desporto Escolar e do Ministério da Educação, no sentido de proporcionar ferramentas aos professores de educação física para poderem ensinar esta tão espetacular modalidade. Esta análise que fizemos, a tentativa de implementação do número de treinadores, de professores, com uma área específica de ténis de mesa, aumentar o tempo e a qualidade da prática e a modalidade da escola, deu origem à criação do Departamento de Iniciação e de Formação. É um pelouro que temos, com um vice-presidente para a área, e à implementação do nosso projeto, que é o Ténis de Mesa Vai à Escola. E é exatamente esse manual, um dos primeiros passos foi a criação de um manual, que de uma maneira muito simples, com a produção de 6 mil exemplares, que foram distribuídos com a colaboração na altura da Sport Zone, por todos os professores, ou tentando atingir professores de educação física pelo país. Eu hoje trouxe-vos um exemplar físico que deixei aqui no Sr. Presidente da Comissão. Os outros não são os manuais originais, mas foram feitos do download do nosso site. Portanto, toda a gente tem acesso a esse manual e, lendo-o, ter alguma capacidade para ensinar ténis de mesa nas escolas. A nossa parceria com a Divisão de Educação, com a Divisão do Desporto Escolar da Direção-Geral de Educação, tinha objetivos de criar momentos de ténis de mesa no primeiro ciclo, no segundo ciclo, cada vez mais cedo. Eu sou um ex-praticante, comecei a praticá-lo com 12 anos, hoje é absolutamente impensável, ao nível que o ténis de mesa, ao nível de exigência, que algum atleta comece com 12 anos, consiga atingir algum nível de destaque. Eu, na altura, consegui, fui internacional, campeão nacional, tenho o meu currículo, hoje é totalmente impensável. Os jovens, por norma, começam a praticá-lo com 6 anos de idade, 7 anos de idade, e alguns até mais cedo, convivem com a raquete na mão, que seja de brincadeira, tornando-a quase um instrumento, uma ferramenta normal do seu uso. Uma área onde nós temos sentido algumas dificuldades é na integração dos grupos e equipas em atividade competitiva inseridos no calendário geral, e isto tem a ver também com a possibilidade dos tempos no início de cada época desportiva, dos currículos que serem aproveitados e nos espaços que são dados para a criação de novos grupos de escolas. Implementámos, temos um projeto de implementação, temos raquetes, mandámos fazer raquetes personalizadas da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa para o ensino básico, temos distribuído por escolas. As questões orçamentais só nos permitem apontar para um máximo de 24 agrupamentos, com kits de 25 raquetes e 72 bolas de treino. Temos como objetivo de criar dois grandes momentos depois dos momentos intraescolares, intragrupais, de fazer dois grandes momentos em março de 2015 e em junho de 2015, dois momentos de reunião. Tínhamos, na altura que tomámos posse, acabado de ser implementado o novo Plano Nacional de Formação de Treinadores, portanto a Federação estava um pouco parada nessa área. Nos últimos dois anos, e aqui é que temos apostado muito, temos feito muitas ações de formação junto dos professores de educação física. E temos planeadas, eu deixei isto, foi um excerto do nosso plano de atividades de 2015, depois daquelas que fizemos até agora, temos mais 7 planeadas até final do ano letivo, portanto para o primeiro semestre de 2015, e depois algumas já preparadas para o segundo semestre de 2015, que será já no próximo ano letivo. Durante estes dois anos, já depois de tudo parado, já organizámos 6 grupos de treinadores de nível 1, 2 grupos de treinadores de nível 2, temos muitos treinadores qualificados de nível 3, ainda nenhum de nível 4, e voltámos a preparar a arbitragem e fazendo também, mantendo sempre, como a lei obriga, as ações de formação contínua de treinadores. Fizemos num quadro de retração económica, como devem calcular, que apanhámos em 2012, uma das primeiras decisões que tomámos foi uma alteração do quadro competitivo, reduzindo os custos, percebendo que a minha modalidade tem uma grande implementação nas ilhas, nas regiões autónomas, e com os custos das competições nacionais que acarreta o transporte até às ilhas, fizemos na altura uma reformulação dos quadros competitivos, acabámos com uma divisão intermédia. Portanto, deixámos de ter a primeira, a segunda, a terceira divisão, criámos só uma segunda divisão mais alargada. Para esta época desportiva já voltámos a repor, porque sentimos que este é um momento que devemos de crescimento, que devemos aproveitar e que devemos aumentar também o nível da competição e equilibrá-lo, e portanto voltámos a repor, temos novamente três divisões. Fizemos algumas alterações regulamentares nas provas de jovens, voltámos a permitir, para aumentar o nível de competição, que os atletas pudessem competir nos níveis acima, nos campeonatos nacionais que são sempre concentrados, uma calendarização tendo em conta os exames escolares, implementámos algumas regras nos torneios que contam para o ranking nacional, também para permitir que os atletas pudessem participar em várias provas ao longo do ano, aumentando o número de torneios e também participar num escalão etário acima, que era uma coisa que não existia. E por isso também fizemos a organização conjunta de competições jovens e séniores, para que os jovens comecem a criar modelos competitivos, vendo e visionando os mais velhos, coisa que não existia. E penso que temos sido bastante felizes naquilo que consideramos a exposição da modalidade. A minha modalidade é espetacular, sempre foi espetacular, mas a verdade é que provavelmente ninguém sabia que ela era tão espetacular. E é nessa área onde nós temos eventualmente desenvolvido um grande esforço, através de protocolos com televisão para jogos, produção de magazines, transmissão de jogos em direto, e eu diria que o campeonato da Europa foi o auge, foi a cereja no topo do bolo. Na área do lazer criámos um circuito, Masters Ténis de Mesa, composto por 5 torneios, espalhados geograficamente pelo país, onde os praticantes de lazer podem ir fazê-lo, num quadro competitivo que engloba mais ou menos 3 níveis para que a competição seja equilibrada e por isso mesmo divertida para quem a quer fazer. E temos como objetivo este ano ainda organizar o primeiro campeonato nacional de ténis de mesa. Em eventos internacionais foi logo uma das medidas que tomámos. Já organizámos uma final do Circuito Mundial de Júniores. Portanto, existe um Circuito Mundial de Júniores num conceito muito parecido com o ATP do ténis. e também a qualificação mundial para os Jogos Olímpicos da Juventude, fizemos em Gaia, no pavilhão municipal de Gaia, anexo ao nosso centro de alto rendimento, e aproveitámos este momento para mostrar a excelência do equipamento, porque temos objetivos, porque se enquadram naquilo que são os nossos objetivos, e já falaremos um pouco sobre o centro de alto rendimento. Depois realizámos o Campeonato da Europa de Séniores, numa aventura em que pusemos em pé em 9 meses, depois de reunir, para o qual agradecemos também, seja transmitido ao seu Secretário de Estado, todo o apoio e toda a ajuda que nos foi dada pelo Estado na organização deste evento. E temos, por norma, anualmente o Open Jovens de Portugal, que decidimos fazer, para o qual decidimos fazer um upgrade, integrar na prova no circuito global de júniores onde não havia, com uma nova, onde não estava, com uma nova ponderação para o ranking mundial e com uma nova data que servirá em vésperas de um campeonato do mundo de júniores como preparação para essa prova. Temos em mente candidatar-nos, continuar a candidatar-nos a grandes eventos internacionais, um top 16 europeu, trazendo novamente a Portugal os melhores praticantes. Esta é uma competição que se inicia anualmente e que se inicia amanhã, e onde Portugal tem os 3 atletas olímpicos a participar. Temos o sonho de organizar um campeonato da Europa de Jovens em Portugal em 2017, e este em 2020, na eventualidade de... seria o último ano do meu terceiro mandato cá estar. Este seria o sonho de concretizar, depois de um europeu de séniores, fazer aqui um campeonato do mundo em Portugal e pôr definitivamente Portugal no mapa dos grandes eventos internacionais de ténis de mesa, onde também já pensamos que está. Seleção Nacional de Séniores, eu não me vou alongar muito, os senhores conhecerão os nossos resultados. É a grande, o espelho, a grande imagem do ténis de mesa, a vencedora do Campeonato da Europa de Equipas. Neste momento temos o número 10 e o número 18 do ranking mundial masculino, algo absolutamente impensável, extraordinário há uns anos atrás. Temos o número 19 do ranking mundial feminino, através de uma atleta que é naturalizada, de origem chinesa, mas que está há 14 anos em Portugal, casada com um mesa-tenista português, com uma filha portuguesa. Isto numa naturalização que fizemos há 2 anos atrás, depois de 12 anos de residência, e na primeira competição internacional que me participou, fez logo medalha de bronze no Campeonato da Europa de Séniores Femininos. É neste momento o número ranking mundial 19 do ranking mundial feminino, e provavelmente no final deste mês, ou na próxima semana, quando sair o novo ranking, que será número 15 do ranking mundial. Temos um atleta, o Marcos Freitas, que venceu a Taça da Europa individual deste ano, que foi a maior competição individual que se realizou nesta época desportiva, e é jogador de uma equipa francesa, o Pontoise, que ganhou a Champions League de ténis de mesa. Nas seleções jovens temos uma primeira grande medalha, grande evento, grande vitória do ténis de mesa feminino português, campeões da Europa de pares juniores femininos, um título conquistado em julho. Temos o número 2 do ranking europeu de juniores masculinos, que fez parte da seleção sénior que disputou o Europeu de Lisboa, o Diogo Chen. Estamos limitados aos recursos financeiros existentes, mas estamos a trabalhar profundamente com o objetivo de criar uma base de recrutamento que nos permita a renovação da equipa olímpica. Apesar de toda a limitação do nosso orçamento e dos apoios que temos, que são o que é natural, que se enquadra no momento do país, estas são, já agora, as perspectivas de participação das seleções nacionais jovens internacionais para o ano de 2015. Centro de Alto Rendimento Vila Nova de Gaia, um equipamento muito desejado, há muito tempo desejado e esperado por toda a comunidade de ténis de mesa, para o qual ainda falta terminar algumas dos equipamentos, ainda falta instalar algum dos equipamentos complementares necessários, mas que já funciona, onde já fazemos estágios da seleção, onde ultimamos a preparação para o europeu, e que temos como projeto, trabalhando sempre em conjunto com o IPDJ e com a Câmara de Gaia, e seguindo o exemplo que acontece em algumas das grandes cidades europeias, tornar uma academia de ténis de mesa, internacional de ténis de mesa. Portugal é um país privilegiado, nós temos o ISCO para tornar aquele equipamento um grande centro europeu de ténis de mesa, porque temos 3 dos melhores atletas mundiais. No dia em que os conseguimos trazer para Portugal, a residirem em Portugal, fazerem aquilo que fazem alguns deles em Viena da Áustria, outros na Alemanha, que é estarem instalados em grandes academias e centros de treino, se os trouxermos para Portugal, e a vontade deles é essa, será fácil tornar, internacionalizar este equipamento e torná-lo rentável, segundo a nossa perspectiva. E, portanto, este é o objetivo. Se não for com para finalizar a preparação para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e, portanto, estaríamos a falar já da próxima época desportiva. O objetivo é iniciá-lo no novo, simultaneamente com o novo ciclo do Olímpico, com esta estrutura. Será preciso criar toda a estrutura de apoio, obrigará a um forte investimento, e é nesse sentido que estamos a trabalhar neste momento na procura de apoios para criar, trazer treinadores conceituados, preparadores físicos, fisioterapia, tudo que a nossa equipa, que é uma das melhores equipas do mundo e que é uma equipa de alto rendimento e de altamente profissional, necessita para manter o nível de rendimento desportivo. Uma das questões, eu aproveitei um bocadinho o guia que me foi dado para seguir esta pequena apresentação. Estou perto do fim, mas a questão da sustentabilidade financeira, nós encontramos a Federação Portuguesa de Ténis Mesa num ciclo muito negativo, de grande dificuldade, com um passivo elevado, com uma grande dívida a curto e médio prazo, sem tesouraria, e portanto foi um momento de 2012 muito complicado, sem capacidade financeira sequer para levar o seu presidente da Federação a Londres assistir à meia-final dos Jogos Olímpicos, caso a Seleção Nacional estivesse presente na meia-final, como esteve em vias de acontecer. Renegociámos a dívida com o principal credor, uma entidade bancária, que simultaneamente se tornou também nosso patrocinador e parceiro, enfim, fomos à procura de dinheiro onde ele pudesse haver e quem estivesse interessado em investir em nós, connosco e estar ao nosso lado. Em 2 anos tivemos um crescimento de cerca de 1.400% de patrocínios. O nosso orçamento para 2015 é um orçamento muito ambicioso, está dependente ainda da dotação do Estado e daquilo que vier, e estamos a aguardar neste momento a finalização e a assinatura dos contratos de programa, mas neste momento orçamentámos o ano com 950 mil euros e com um peso do apoio do Estado de 68%, que é uma enorme redução para aquilo que acontecia há 2 anos atrás, onde estávamos praticamente totalmente dependentes daquilo que o Estado nos pudesse dotar e como nos pudesse ajudar. Eu ponho esta nota, é um problema constante de tesouraria, mas isto eu penso que os senhores ouvirão isto de todas as federações. Nós temos ciclos, grandes momentos, ciclos de grande despesa no que às seleções nacionais diz respeito, e percebendo nós que o Estado, que a sua subsidiação vem por duodécimos, por vezes estamos sempre com a tesouraria estrangulada, porque o dinheiro que gastamos, diz as seleções nacionais, 75% do orçamento no primeiro semestre, e depois temos grande dificuldade em gerir e pagar aos fornecedores para mexer as seleções nacionais. Penso que este é um problema que é transversal a todo o sistema desportivo português, mas eu não posso deixar de o realçar. Eu termino esta pequena intervenção com aquilo que, na esperança que trabalho, sem som, mas naquilo que considero com som seria mais impacto, o grande momento do ténis de mesa mundial. Tem som?
Nós somos na computadorias.
Se calhar teria que sair da apresentação para ir aqui ao som, não é? Mas, talvez é isso.
Ah!
Apanhar no máximo.
No máximo, não. Som também.
Se calhar não é muito.
Quer apanhar no máximo? Acha, Cristina? Como devem calcular, este é um momento de grande significado, não só para a modalidade, para todos os amantes, para toda a comunidade que investiu, mas principalmente para este grupo de atletas que pôs a sua carreira, que largou tudo, para um dia poder viver este momento. Eu agradeço estes 10 minutos, extensos 10 minutos, agradeço. Estou à vossa disposição para que acharem, para que quiserem questionar.
Muito obrigado pela vossa apresentação. Eu penso
aqui a apresentação também ajuda a nossa intervenção e se calhar explicou ou esclareceu muitas das dúvidas que podiam colocar. Não sei quem é que pretende se intervir. Deputado Pedro Pimpão, tem a palavra, pedir que fôssemos o mais sucinto possível. Está bem?
Muito bem. Então, boa tarde e muito obrigado pela vossa presença e pela vossa apresentação, que já retirou muito daquilo que seriam as perguntas que teríamos preparado para colocar, mas naturalmente que foi muito útil. E queria, para além das boas-vindas, dar-vos também os parabéns, porque o voto que aqui aprovamos na Assembleia da República, creio que todos os grupos parlamentares foram unânimes no reconhecimento que este momento significa, não é só este momento, mas tudo aquilo que é o empenho de muitas horas dedicadas, de muito treino, de muito trabalho, e, portanto, dar-vos os parabéns e as minhas felicidades no desempenho das vossas funções enquanto dirigentes da Federação. Dizer-vos que esta audição surge no âmbito daquilo que é o nosso plano de atividades, precisamente também para ouvir as várias federações, as várias modalidades, algumas delas que têm pouco impacto mediático, o que já não é o vosso caso, porque felizmente que momentos como este fazem com que a visibilidade de hoje do ténis de mesa em Portugal, e às vezes são precisos momentos como este para darem o clique que faz com que as pessoas realmente reparem no trabalho elevado que vocês têm desenvolvido. E eu sou daqueles que jogava ténis de mesa também na escola, nas mesas que estavam na escola, e há um bocado também falávamos disso na relação com a escola. E, portanto, as minhas perguntas são muito centradas nesta parte da educação da escola, do vosso relacionamento com esta área, porque não é fácil, e falaram nas questões dos tempos, das disponibilidades dos professores e na relação com o desporto escolar, que é algo que temos aqui tentado sempre articular, e na questão dos clubes de expressão regional, sentem que realmente a organização regional também aqui da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, se sentem que há um aumento da vontade de existirem novos clubes nesta área, ou se são os clubes que já existem com outras modalidades que aproveitam este potencial de ténis de mesa e que congregam esta modalidade também no seu elenco de oferta desportiva, e quais é que são um clube que queira ter também modalidade de ténis de mesa, quais é que são os procedimentos que tem que desencadear para divulgar a modalidade. E basicamente eram estas as minhas questões. A questão do financiamento é uma questão que nós temos suscitado sempre, porque é uma questão que é sensível, naturalmente, porque tudo aquilo que são as preparações dos atletas custa dinheiro, e manter uma estrutura que, nomeadamente a vossa, que já tem cerca de 1 milhão de euros anual de orçamento, custa realmente, e portanto saber se aqui também podemos dar algum contributo e saber qual é que é o estado da situação do envolvimento dos parceiros privados também na vossa federação. E agradecer e já vos mais felicidades.
Muito obrigado. Dava a palavra ao deputado Arturo Rego, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também queria agradecer ao Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa. Primeiro, dar-lhe os parabéns pelos excelentes resultados alcançados, dar os parabéns a todos os atletas e à Federação, na sua pessoa, pelos excelentes resultados alcançados. Agradecer a exposição que fez, a excelente exposição que fez. Dizer que as perguntas que eu tinha a fazer estão esclarecidas e estão respondidas, e principalmente as perguntas eram estas: como explicar este salto que de repente a modalidade teve, não é? A visibilidade, os resultados alcançados, a expansão da prática, e a resposta foi dada pela exposição que o Sr. Presidente fez. Uma nova direção, um novo conceito, rigor, profissionalismo, capacidade de planeamento, estabelecer metas, e acima de tudo dá-me a ideia também que tudo isto feito por quem é do meio, quem foi atleta, quem foi praticante, e portanto sabe perfeitamente e conhece a modalidade, e tinha esta direção também uma ideia muito clara do caminho a seguir, e está à vista aquilo que conseguiram. Note também, isto é um debate que temos aqui tido algumas vezes, note também neste caso o contributo altamente positivo e a forma como vê a existência do Centro de Alto Rendimento e o papel que pode desempenhar e que já está a desempenhar no desenvolvimento da modalidade. E portanto terminava, as respostas que eu queria já as tenho pela sua exposição, e terminava só renovando os meus agradecimentos, renovando os parabéns à Federação e fazendo votos que, seguindo esta linha de rumo, que complete os três mandatos, para que não se perca ou não se corra o risco de se perder todo o bom trabalho que se fez nestes últimos dois anos. Muito obrigado. E peço desculpa, agora vou ter de me ausentar porque vou para outra reunião. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Torreiro. Doutor Laurentino Dias, tempo.
Boa tarde. Queria cumprimentar em nome do meu grupo parlamentar a Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, na pessoa do seu Presidente e Vice-Presidente. Dizer que acompanho os que meus colegas disseram no sentido de vos dar os parabéns, não apenas pelos êxitos dos desportivos recentes do ténis de mesa, mas também pelo trabalho sério que estão a produzir na Federação e que a sua apresentação nos mostrou. E, se me permitem, pedir-lhe para acrescentar mais algumas palavras a duas ou três áreas. A primeira é a seguinte. Falou da relação do ténis de mesa com o desporto adaptado. É verdade que não apenas no ténis de mesa, mas nas demais áreas do desporto adaptado, anos atrás, ele era sobretudo trabalhado nas associações de deficiência. Mas fruto de uma alteração legal acontecida há 7 ou 8 anos e de uma orientação política partilhada também pelas próprias federações desportivas, entendeu-se que a obrigação inclusiva da prática do desporto adaptado apontava inevitavelmente para que os atletas portadores de deficiência estivessem nos mesmos locais, nos mesmos espaços, na mesma estrutura em que estão os outros que não são portadores de deficiência, mas gostam e trabalham na mesma modalidade. E, portanto, que fosse cada modalidade a enquadrar os seus praticantes, sejam ou não sejam, de desporto adaptado. E isso, felizmente, vem acontecendo progressivamente. Vem acontecendo progressivamente. E felizmente que isso acontece com o ténis de mesa, porque o ténis de mesa é, pelas suas características próprias, uma das modalidades mais procuradas ou mais praticadas por cidadãos que têm questões relacionadas com as suas deficiências físicas e mentais. E por isso eu queria pedir-lhe só que desenvolvesse mais algo sobre isso em termos da expansão da atividade da Federação nessa área e a relação da Federação com o Comitê Paralímpico, que desempenha a função de estrutura de topo na área do alto rendimento no desporto adaptado. Uma outra questão tem a ver com o seguinte. Anos atrás, quando se começou a esboçar o programa de construção dos centros de alto rendimento, esse programa fez-se por iniciativa do Estado, certamente, mas também por iniciativa e vontade das federações desportivas. E fez-se nos locais onde as federações desportivas entenderam que eram os melhores. Curiosamente, em boa medida, não é por causa dos centros de alto rendimento, mas há algumas coincidências, que são as de que algumas das modalidades, ou as modalidades que nos últimos anos mais despontaram em termos de força e de resultados desportivos, são modalidades enquadradas em novos centros de alto rendimento. Isto não quer dizer que foram os centros que proporcionaram resultados, quer dizer que se percebe porque é que estruturas federativas e clubes e dirigentes aderiram às soluções dos centros de alto rendimento, porque tinham já as perspectivas que nós, aliás, tínhamos na altura, no que respeita, por exemplo, ao ténis de mesa, de ser uma modalidade em forte aposta desportiva, em forte expansão em termos de resultados e, portanto, merecedora do apoio complementar de um centro de alto rendimento. Esse centro de Gaia é um centro que faz, em parceria com o Taekwondo. Sei que o Taekwondo não está a atravessar um momento fantástico de funcionamento. Recordo que teve presença nos Jogos Olímpicos praticamente ao mesmo tempo que o ténis de mesa e até uma excelente participação nos Jogos Olímpicos de Pequim, mas sei que não está a atravessar um grande momento em termos de estrutura dirigente, em termos de capacidade de intervenção. E por isso eu, que tenho alguma informação sobre o que está a acontecer no Centro de Alto Rendimento de Gaia, fico muito satisfeito por perceber que a Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, naquele centro de alto rendimento, que inicialmente estava pensado para ser em Mirandela e depois a própria Federação disse é melhor ser em Gaia, estava pensado para ser em Mirandela por sugestão da Federação. Mas depois a Federação emendou e disse melhor em Gaia, portanto foi feito em Gaia. Mas sabendo como as coisas estão a funcionar minimamente, fico muito satisfeito por perceber que a Federação acha que aquela instalação é uma excelente instalação e está disposta a defendê-la. Porquê? Porque meses atrás eu tive sérias dúvidas quanto ao bom enquadramento e encaminhamento daquele centro de alto rendimento. Ou seja, tive sérias dúvidas que as federações fossem capazes de agarrar mesmo aquele projeto e ele não resvalasse para mais um projeto municipal para isto ou para aquilo. E andei, com, como se costuma dizer, com as antenas no ar para perceber que ninguém tinha o direito de impedir ou de obstaculizar a que as federações esportivas, duas a quem foi confiado aquele centro de alto rendimento, tivessem lá, de facto, o seu grande laboratório para a sua modalidade, nesse projeto e nessas perspectivas que o Sr. Presidente aqui nos deixou. Porque é verdade, e agora pedindo-lhe para desenvolver um pouco mais o que tem a ver com esse centro de alto rendimento, é verdade que os nossos melhores atletas são atletas emigrados. Mas antes de serem emigrados, nasceram cá e fizeram-se cá. Para atingirem o patamar que atingiram, eu acho que eles não têm, não sei se concorda comigo, eles não têm clube nenhum em Portugal com o nível de competitividade, com a capacidade competitiva que têm os clubes onde estão alojados em França ou na Alemanha. E, portanto, para atingirem esse nível, eles tiveram que estar lá fora. Como, no que não é nenhuma novidade, o Cristiano Ronaldo e tantos outros, para atingirem os níveis de ranking que atingem, não o conseguem fazer no pequeno mercado do desportivo português. E, portanto, não me admira que os nossos, o Marco, a Polónia e outros, estejam lá fora. Agora, vejo como excelente a ideia de poderem, um destes dias, esses nossos atletas fazerem parte de uma estrutura profissional do nosso centro de alto rendimento. E sim, constituírem aí o suporte técnico e até de afirmação, digamos, de marketing, se pode dizer, de um centro que atraia presenças internacionais, porque os centros não são feitos apenas para que os nossos atletas melhores tenham as melhores das condições, mas também para que possam partilhar dessas condições com atletas de outras seleções e outros países que nos venham aqui abastecer de meios financeiros o nosso centro, mas também trazer a sua própria experiência e a sua própria qualidade para trabalhar com os nossos. E, portanto, uma perspectiva só que eu lhe pedi em relação a esta questão, às vezes mal compreendida, de nós, às vezes encontramos gente que chora pelo facto de, em Portugal, não haver capacidade para ter esses rapazes aqui. Nós temos um mercado desportivo finito, que tem, nós somos o país que somos, e quando alguém atinge certos patamares, dificilmente consegue compatibilizar esses patamares, em termos de condições de trabalho, em termos de meios de subsistência, em termos de contratos, com um qualquer clube português, seja ele o maior clube que haja em Portugal. E, portanto, às vezes espanta-me ver pessoas que choram por esse facto. Nós não devemos chorar por esse facto, na minha opinião. Devemos continuar a investir como se está a investir, por exemplo, no ténis de mesa, para criarmos atletas que, no dia em que tenham tal qualidade que os leva ao aeroporto e as voaçar para outros patamares, o façam sem deixarem, com certeza, de defender as cores nacionais como têm feito e fizemos no último Campeonato da Europa, e isso nos vale. E, portanto, o meu agradecimento em nome do Grupo Parlamentar e os meus parabéns pelo trabalho que estão a desenvolver e certamente não será por falta de atenção ao vosso trabalho por parte da Assembleia da República que ele não deixará de ser apoiado.
Obrigado. Muito obrigado, deputado. Deputada Paula Gonçalves.
Muito obrigada. Quero cumprimentar, antes de mais, a Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, na pessoa do Sr. Presidente e do Sr. Perdão, que esqueci, do Vice-Presidente. Felicitar o trabalho que estão a desenvolver, os resultados obtidos, os excelentes resultados, e dar nota que realmente é bom e saber que atingiram parte dos grandes objetivos certamente definidos por vocês, Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, que é conseguir estes excelentes resultados já conhecidos sobejamente por todos nós e por todos os portugueses. Quando verifiquei e estive a analisar o plano anual de atividades, verifiquei que também existe uma grande atividade, uma grande diversidade de atividades que vocês desenvolvem durante todo o ano, e percebi também que no plano anual de atividades de 2015 também é grande e é diversa, são diversas atividades que pretendem desenvolver. Quando verifiquei que o ténis de mesa tem um projeto que é o ténis de mesa que vai à escola, certo? Eu fiquei extremamente contente porque realmente ele já ia à escola. As crianças, ou seja, é uma modalidade que as crianças aderem muito facilmente. E percebi enquanto professora que os alunos estão sempre a praticar, principalmente até nos intervalos, eles dedicam muito do seu tempo à prática do ténis de mesa, principalmente junto dos jovens do género masculino. E fiquei extremamente contente de verificar que realmente ele vai à escola, porque o que me percebi até ao momento ele só tem ido através do desporto escolar, salvo erro, e daqui deixo também as minhas pequenas questões, que era de que forma é que vão implementar, principalmente também no primeiro ciclo, que percebi que pretendem implementar no primeiro ciclo logo este projeto. A nível do secundário e do segundo ciclo e terceiro ciclo, também deve ser o vosso objetivo. Sei que vai através do desporto escolar, mas se pretende ir mais além do que o desporto escolar. E no primeiro ciclo também de que forma é que o pretendem implementar? Deixo essa só grande questão. Mais uma vez agradecer a vossa presença e felicitar os excelentes resultados que conseguiram. Muito obrigada.
Sim, António Cardoso, tem a palavra.
Começo por saudar também a presença do Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente da Federação Portuguesa de Ténis e, como já foi aqui sujamente reconhecido, sublinhar o brilhantismo que tem levado a efeito a prática desportiva a nível do ténis de mesa, por excelentes resultados, quer a nível nacional, quer a nível internacional, quer o número de coletividades envolvidas e também a ligação que tem tido na formação. Eu cito um caso da minha região, que é em Lourosa, que se criou lá uma escola de formação de ténis e, portanto, aproveito para... Sei que foram muito estimulados pela Federação e pela Associação e, portanto, à parte disso, e como fui o último, permito-me procurar uma questão que me tinha sido levantada, é a seguinte... A vossa relação com o Comitê Olímpico Português de Portugal, como é que tem decorrido? Se tem tido boa relação? E também com o Ministério da Educação, nos atletas praticantes de alta competição, se as relações têm sido corretas, se tem tido, não tem havido constrangimentos? E, portanto, eram as duas questões que deixava, que será mais da relação institucional com os organismos do Estado. Obrigado.
Era só, Sr. Presidente, sabemos que depois dos resultados alcançados o futuro é sempre mais difícil e ambicioso, como aqui também mostrou na vossa apresentação. Podia então que pusesse usado a palavra e responder às questões que lhe foram levantadas.
Espero não me esquecer de nada. Obrigado pela atenção, pelas palavras simpáticas. Dizer-vos que para nós, e até porque somos 80% da nossa direção, é composta por ex-praticantes, as palavras de parabéns, não, eu vou dirigi-las completamente para os nossos atletas. Têm sido eles que têm sido, são os verdadeiros obreiros do milagre que se tornou o ténis de mesa, o verdadeiro milagre que se tornou o ténis de mesa em Portugal, principalmente os melhores atletas, até não só pelos seus resultados desportivos, mas pelo seu comportamento social e a maneira como têm representado Portugal em todos os momentos. Serão entregues com certeza todas as vossas palavras, simpáticas palavras. Vou tentar não perder o encadeamento das perguntas que foram feitas, tentar ver se consigo responder a todas elas e eventualmente dissertar sobre alguns temas. A primeira questão teve a ver com o aumento, o potencial aumento de clubes e como é que nós estamos a fazer esse desenvolvimento, se isto que está a acontecer. O que está a acontecer em Portugal reflete-se, seja no aparecimento de novos clubes, de gente que quer dizer-lhe que nós temos muitos clubes que se chamam como o Clube de Futebol Os Bolonenses. Nós, na nossa modalidade, na nossa comunidade, já temos muitos clubes de ténis de mesa, de Mirandela, Clube de Ténis de Mesa de Chaves, Clube de Ténis de Mesa de Lagos. Portanto, foi algo que significa que a quantidade de clubes de ténis de mesa que nós temos significam que há muita gente a criar clubes próprios para a nossa, para a nossa, para a nossa modalidade. E, portanto, isto é algo que pegou moda, é algo que está a crescer, é algo que tem insistido e, portanto, o que nós sentimos também é alguns projetos de clubes importantes e quando falamos na a dinâmica,
o Sporting tem
tradicionalmente uma boa equipa de ténis de mesa, tradicionalmente, ou se chamarmos tradição aos últimos 40 anos da modalidade, até porque durante muitos desses anos eu estive diretamente ligado, portanto é o grande clube português de ténis de mesa é o Sporting. Mas o que se sente é, o Benfica tem uma secção de ténis de mesa, um clube de ténis de mesa que está na primeira divisão, há um rumor, e eu espero não estragar nada, de que eventualmente o Futebol Clube do Porto poderá estar eventualmente a pensar em regressar à modalidade. A minha modalidade não tem custos muito elevados, não necessita de uma orçamentação muito elevada, tem um comportamento até agora que não temos os problemas das claques e portanto é algo que acontece que alguns clubes de futebol, alguns clubes famosos do país estão sim a aderir à minha modalidade, que acredito seja na moda. Se me pergunta se isto dá uma explosão, se de momento nós dobrámos o número de clubes e o número de praticantes, não é isso que está a acontecer, mas há uma grande motivação, uma grande procura, um contacto de escolas. Nós recebemos, como deve calcular, recebemos dezenas de e-mails de escolas, de colégios privados, de gente com vontade de criar ténis de mesa, e a perguntar onde o pode fazer e como pode fazer. E essa é a grande dificuldade que nós sentimos neste momento como federação, é responder a todas estas solicitações, porque é impossível de um momento para o outro criar um projeto, que é uma ideia que nós temos também, que é pôr uma mesa de ping-pong em todas as escolas do país. E, portanto, pergunta-me, é possível, grande parte delas já a terão, mas é possível fazê-lo, ou criar o conceito, aproveitando o conceito do lazer e percebendo que todos nós já fizemos, na vida fizemos todos nós de certeza três coisas, foi jogar futebol, andar de bicicleta e jogar ping-pong. E eu olho para aqui, toda a gente está a ter pegado uma raquete de ping-pong e já bateu. E, portanto, o início, o conceito, de dizer-vos também, quando há bocado vos disse que era a modalidade provavelmente mais praticada do mundo, tem a ver com isto, mas também tem a ver com a grande implementação que temos na Ásia e na países de grande densidade populacional. E, portanto, nesse aspecto, sentimos o crescimento, e isto leva-me também a responder algumas das outras perguntas, que é a questão, o relacionamento e a transição do desporto escolar para o desporto federado. Okay? Sabendo que a divisão de desporto escolar o desporto de escola, o ténis de mesa da escola, não implica necessariamente que os atletas sejam federados, e também o que é que isso acontece com o primeiro, o que é que estamos a fazer a nível do primeiro ciclo, penso que foi a pergunta que o Sr. Deputado me fez. O que nós neste momento estamos em trabalho com o Ministério da Educação é de que o tempo despendido pelos professores de Educação Física em ténis de mesa, dizer-lhe com algum orgulho que muitas federações estão a aproximar do Ministério da Educação, isto segundo palavras da própria Divisão do Desporto Escolar e da Educação, que estão a copiar um modelo que o ténis de mesa está a tentar implementar, das formações específicas dadas de ténis de mesa aos professores de Educação Física, e a partir daí pretendendo que o tempo gasto com o ténis de mesa sirva como créditos para as suas carreiras e para o seu currículo. Portanto, este é o passo seguinte que nós gostaríamos de dar. Absolutamente. Os alunos, os professores, cativar os professores para a nossa modalidade, que os façam perder tempo, que criem agrupamentos, a escola, clubes, e que percam o tempo, que ganhem tempo com os alunos ensinando-lhes a prática e a modalidade. Será preciso haver mesas em todas as escolas? Serão o passo seguinte, são etapas que são complicadas, mas nós gostaríamos, queremos, temos como objetivo pô-las em prática. Ok, agradeço imenso. Mas naquilo que diz respeito às parcerias privadas, nós fomos à procura, o que temos feito é, temos caminhado, e cada vez que tropeçamos numa pedra, temos feito o nosso trabalho, temos andado a bater portas, e temos tentado perceber, nos relacionamentos que temos construído, onde tem sido naturalmente que um credor nosso, uma entidade bancária, a quem a Federação Portuguesa de Ténis de Mesa devia dinheiro, tinha de ser um parceiro nosso. E tinha de perceber quais seriam as vantagens em ter uma parceria como uma federação portuguesa de ténis de mesa, com uma equipa que tem uma equipa desportiva de nosso nível. Dizer o seguinte, em tom de brincadeira, eu disse que os Jogos Olímpicos foram fruto do trabalho da minha direção. Naturalmente, que não é verdade. A equipa de ténis de mesa, a Seleção Nacional de Ténis de Mesa já era medalha de bronze no Campeonato da Europa. Fez 5º lugar nos Jogos Olímpicos. Nós temos um historial de medalhas em Campeonatos da Europa de jovens que data a 1996, ao Ricardo Roberto. A única coisa estranha nisto é que ninguém sabia disso. E, portanto, esse tem sido aquilo que seria, foi a nossa grande aposta, foi mostrar às pessoas a qualidade dos nossos atletas, dos nossos profissionais. O Marcos Freitas é um dos poucos atletas europeus que foi campeão da Europa de cadetes e foi campeão da Europa de júniores. E está à porta de se tornar isto individual. Haverá 3 ou 4 atletas na Europa que conseguiram estes 2 títulos e o Marco está à porta, indiscutivelmente, de ser um dia destes campeão da Europa de séniores. Nós temos um atleta português, o Diogo Chen, que é filho de um casal de chineses que se radicou em Portugal e que nasceu em Portugal, que faz parte da seleção, que tem 18 anos, que ganhou 4 medalhas no mesmo campeonato da Europa de cadetes. É o único atleta na Europa que o fez. Ganhou nas 4 competições de equipas, individual, pares e pares mistos. Fê-lo em Moscou. Portanto, a minha modalidade tem títulos internacionais, ou a nossa modalidade, já há muito tempo. Tem atletas de qualidade. Isto não é de geração espontânea e, portanto, o que estava errado neste processo todo, parece-me a mim, é que ninguém sabia que isso acontecia e, portanto, nós tínhamos de criar condições para que a população, para que a sociedade soubesse do que é que estava a passar no ténis de mesa. Okay? Parece, eu disse na altura do Campeonato da Europa que o ténis de mesa era talvez o segredo mais bem guardado do desporto português, a nossa seleção. O salto, eu penso que já respondi com esta minha dissertação alguma das perguntas que me foram postas. O que é que nos levou, o nosso entendimento do que era necessário, porque tínhamos sido atletas que passaram por este nível, por estes níveis de geração. Dizer-vos algo que não falei muito, tem a ver com o ténis de mesa feminino. Temos um baixo nível de participação feminina na nossa modalidade em Portugal. E portanto é um problema que identificámos à entrada e nós achámos também neste conceito, um bocadinho deste conceito que acontece com os masculinos, que seria necessário criar referências para que as meninas seguissem as nossas referências. E portanto o primeiro passo que nós demos com a naturalização da Fuyu, sabendo que seria uma atleta de grande nível europeu, foi exatamente tentar criar uma imagem feminina a alguém, uma atleta que em Portugal tem estado, ao longo dos 12 anos que cá viveu, jogou nas melhores equipas portuguesas e tem sido parceira de treino de algumas das melhores júniores e das jovens portuguesas. Eu relembro que para nós ter duas meninas que são neste momento campeões da Europa de júniores na classe de passe é algo absolutamente fantástico, de um orgulho tremendo. E é um passo, é o primeiro passo que consideramos importante para tentar trazer o ténis de mesa feminino para o nível do masculino. Temos alguns outros passos para dar e dizer-vos que temos o sonho, e eu vou partilhar, isto é quase que um segredo polichinel, mas vou partilhar com os seus deputados, temos o sonho absolutamente, que era há uns tempos atrás impensável, de levar a equipa feminina a estar presente nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E digo-vos isto a 1 ano e meio dos Jogos Olímpicos. E isso passará por o objetivo de o fazer crescer e tornar essa referência. A equipa feminina, por via da organização do Campeonato Europa em Lisboa, teve a possibilidade de participar na primeira divisão. Com a ajuda da FUIU, conseguiu um estrondoso 12º lugar. O 12º lugar que lhe deu acesso aos Jogos da Europa que se vão disputar em Baku daqui a 5 meses. E nós temos decorre neste momento, ou vai iniciar-se neste momento, aquilo que também nós gostaríamos fosse mais um passo para criar referência, para trazer o ténis de mesa, que é tornar portuguesa mais uma atleta chinesa, que está em Portugal também radicada, que nos tem pedido para jogar para a seleção portuguesa, que tem tido um comportamento social extraordinário e que nós gostaríamos que, em parceria com o Fuyu e com as jovens mesatenitas portuguesas que são campeões da Europa, que levassem a seleção feminina até aos Jogos Olímpicos. Nós acreditamos que é possível e é esse um processo em que estamos envolvidos agora. Ainda na área do ténis de mesa vai à escola, antes de responder às perguntas do Sr. Deputado Laurentino Dias, que temos um programa na tentativa da transição do desporto escolar para o desporto federado. Nós estamos a incentivar financeiramente os clubes que estão a fazer ações de escolas e que estão a trabalhar com escolas dentro da sua área, num conceito de parceria entre as associações regionais e os clubes que estão a ir às escolas fazer trabalho para cativar novos praticantes. Nós estamos a apoiar financeiramente dentro dos nossos parques, além do material, ainda temos um programa de incentivos financeiros que implementámos este ano para ajudar os clubes assim a cativar novos atletas. Em relação ao ténis de mesa adaptado, Sr. Deputado, nós estamos muito no início. O ténis, a Federação Portuguesa de Ténis de Mesa não tinha nada preparado, nada feito. Nós escolhemos um coordenador, um professor, alguém que trabalhou durante muitos anos na Câmara de Lisboa e que veio aceitar trabalhar connosco num conceito voluntário, para identificar numa primeira fase aonde estão os atletas, como se movimentam, como treinam, como trabalham, e imposto um pouco pela direção, pedimos-lhe, nós temos uma meta que é organizar o primeiro campeonato nacional. E é isso que ele está a tentar fazer neste momento. Estamos a trabalhar nesse sentido, identificar quem são os atletas, onde estão, como praticam, como treinam, para depois darmos o passo seguinte. Como estamos a trabalhar com o Comitê Paralímpico, os senhores saberão bem que o Comitê Paralímpico tem como um objetivo único os Jogos Paralímpicos. Nós estamos longe ainda, com honestidade, de podermos pensar em atletas paralímpicos ou mesa-tenistas paralímpicos. Parece-me a mim neste momento. Temos um mesa-tenista que tem investido muito do seu tempo, tem capacidade para o fazer, para tentar perceber se que é, se consegue enquadrar no projeto paralímpico, mas não tem tido resultados que o permitam pensar a isso. O nosso apoio tem sido também por restrições orçamentais quase praticamente nulo. Mas enfim, eu diria que estamos neste momento a dar passos de bebé para que o ténis de mesa adaptado seja uma força também do ténis de mesa português. Sim, o atleta, que é o Nuno Ribeiro, estava a lembrar, o Tiago, tem sido integrado a alguns dos nossos jovens, dos nossos estágios das seleções jovens de Portugal, e portanto tem treinado connosco. É um atleta que tem uma amputação parcial de um dos membros inferiores e portanto tem gosto, era um praticante, sofreu este acidente, depois passados uns anos voltou, tem feito um grande esforço e nós, dentro daquilo que é possível, integrá-lo no trabalho das nossas seleções, etc., temos feito o possível para o apoiar. Sr. Deputado, em relação ao Centro de Alto Rendimento, vamos lá ver uma coisa. Este atleta, o Sr. Deputado compreenderá que estes atletas não saíram ainda do trabalho de Centro de Alto Rendimento. Há uma visão das anteriores direções da Federação, que esta seria uma ferramenta absolutamente fundamental e essencial. Eu diria que aquilo que nos difere, ou aquilo que nos leva à diferença daquilo que nós pensamos e que pensariam quem originalmente pensou nisto, tem a ver com o modelo de financiamento. Nós deparamos-nos com um equipamento que está pronto para ser utilizado e sem condições financeiras para lhe poder dar uso. E mais, essa tem sido só a grande dificuldade. A vontade, já percebeu que nós estamos entusiasmadíssimos. E a questão da própria câmara onde o equipamento está inserido e que é proprietária do equipamento também passa por um momento de menor fulgor financeiro, portanto as dificuldades têm surgido nesse aspecto. Nós o que estamos a fazer neste momento é utilizá-lo parcialmente. Já fizemos três. Primeiro apresentámo-lo à comunidade internacional do ténis de mesa através da organização de duas provas lá. E depois temos parcialmente utilizado para a preparação dos nossos jovens, para fazer estágios das nossas seleções, e fizemos lá os últimos passos de preparação para o Campeonato da Europa. Eu acredito, neste momento, penso eu que onde ele foi construído e foi pensado, não era este o desenho para o modelo de gestão, que não seria este. Mas eu creio que, de momento, e porque também nós não estamos a inventar nada, a roda está inventada, a única coisa que, quando eu apresento este conceito de academia de ténis de mesa, é porque é feito noutros países e está a resultar. E quando eu tenho uma academia que é suportada, em parte, numa parceria semi-privada, na cidade de Viena, da Áustria, e a academia me escreve para eu escrever uma carta de referência, porque os atletas portugueses estão lá, para eles poderem vender o produto da academia, e os atletas são nossos, e foram construídos, foram fabricados com o dinheiro do Estado português, com grande investimento de toda a gente, e na Áustria estão a tirar proveito deles e estão a vender à academia com um produto que é nosso. naturalmente, eu não estou a inventar nada, a única coisa que quero é criar condições para que o modelo seja clonado e transferido aqui para Portugal. Portanto, eu acredito neste momento e nos próximos anos que só assim será possível rentabilizar aquele equipamento, criar uma parceria ainda mais ampla e mais próxima com a Câmara, percebendo tudo aquilo que, sem queixas, sem choros, mas tentando construir alguma coisa dentro das dificuldades porque todos passamos, e de facto nesse aspecto nós, modalidade de ténis mesa, somos privilegiados por causa do grupo de atletas que temos. Eu sei neste momento que se eu colocar o Marcos, o Tiago e o João Pedro Monteiro, se os conseguir pôr a viver em Viena, em Vila Nova de Gaia, atrás virão 8 ou 9 dos 10 melhores jogadores da Europa para continuarem a trabalhar com eles. Se eu o fizer, tenho acesso talvez alguns dos melhores treinadores da Europa para virem trabalhar para cá. E, portanto, o que eu quero... Exatamente. E depois, a partir daí, tenho todo o mundo a vir cá a passar e, portanto, poderei pensar que daqui, durante o próximo ciclo olímpico, tenho uma academia a trabalhar lá em cima, Gaia. Isso já, no Open de Portugal, portanto, temos mostrado o equipamento, as seleções já cá vêm, gostam do equipamento, o equipamento é de excelência, ainda aquilo que nós pensávamos, fizemos dentro, não no pavilhão municipal, mas mesmo no centro de alto rendimento, uma prova internacional lá agora, o Open Jovens de Portugal, da última edição que fizemos no modelo, porque agora vamos, como expliquei, melhorar o conceito, e portanto esta, temos grande, neste momento, para perceber, temos algumas das melhores equipas europeias a querer preparar os Jogos da Europa e os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro connosco, aqui. Temos o Comitê Olímpico da Suécia, que já veio visitar as instalações do país, e portanto sobre a Federação de Taekwondo, sei que tem uma visão um pouco diferente da nossa, dentro daquilo que mas enfim, nós temos reunidos, temos que construir muita coisa ainda com a Câmara de Gaia. Mas acredito que com o espírito positivo que nos levará a bons fins. Eu penso que corri quase tudo. A relação com o Comitê Olímpico é ótima, fantástica, é quase perfeita. Se o Comitê Olímpico nos conseguisse financiar melhor, com mais verbas, portanto seria... Portanto, mas nós temos uma excelente relação com o Comitê Olímpico, é de colaboração, de envolvimento, de proximidade, de percebermos, do próprio Comitê Olímpico perceber das nossas dificuldades, e com o Ministério da Educação, em matéria de... A nossa relação com o Ministério da Educação, já percebeu, é ótima. Se me pergunta se é possível, se o Ministério, seria possível fazer mais para os nossos atletas, mas isso penso que é um problema transversal a todas as modalidades, a questão dos exames, de facilitar as aulas, porque apesar da lei, cada professor depois é um caso, nós sentimos isso, cada professor tem uma opinião sobre como fazer cumprir a lei, sobre o que é o entendimento do atleta que vai para fora constantemente e que tem de estar fora e que falta às aulas. Portanto, nós, eu repito, não temos nós somos uma federação com um espírito positivo, um espírito de construção. O nosso relacionamento com o Ministério da Educação é ótimo, e temos tentado construir novas plataformas de entendimento com tudo o que é a instituição oficial. Sim, é verdade, nos nossos estágios, ainda agora tivemos um estágio com 30 atletas. Repara, um dos objetivos da... Isto está a ser filmado, está a ser gravado, vai ser passado, e portanto aquilo que eu vou dizer ficará aqui. Nós não temos financiamento para fazer, nós não temos financiamento ou capacidade financeira para termos um nível de ténis mesa que nos diga assim, temos 50 jogadores para recrutar para as seleções nacionais. Não existe. Temos a sorte de uma equipa poder ser formada por 3, e portanto, objetivamente, nós temos uma equipa olímpica que nos levará a disputar os próximos 2-3 ciclos olímpicos. Objetivamente, se formos conscientes e dentro do panorama da dificuldade financeira em que vivemos agora, apesar de todo o barulho à volta da minha modalidade, o que nós nos temos de preparar é arranjar modelo de substituição desta equipa quando estes acabarem, termos capacidade de manter o ténis mesa cá em cima. Se me perguntarem a mim, como Presidente da Federação, se terei de fazer escolhas e quais serão as prioridades na área de formação, será esta. Porque não tenho capacidade para estar a construir todos os anos atletas, ou estarmos a construir todos os anos atletas, que nos levem às medalhas e que depois não dão seguimento, não conseguem fazê-lo. Portanto, para nós o caminho está muito bem, é claro. quando tivermos um orçamento, ou o Estado nos financiar em 3 ou 4 milhões de euros, nós teremos atletas, muitos atletas de grande nível. Tento de fazer opções, a opção claramente é a equipa olímpica, a primeira opção, que nos pode levar, e na verdade que nos pode levar a uma medalha no Rio de Janeiro, a bola depois é redonda e são 11 de cada lado, mas pode, tem capacidade para isso, para nos prepararmos para isso, e depois preparar uma eventual substituição deste ciclo, para termos, manter o ténis de mesa, que a verdade é um país com 3 mil praticantes, neste momento é uma das grandes potências europeias, é uma das maiores potências europeias e mundiais da modalidade, o que é absolutamente inacreditável. Quinto lugar nos Jogos Olímpicos, quinto lugar no Campeonato do Mundo, campeões da Europa, contra uma Alemanha que tem 800 mil praticantes. Okay? Nós temos 3.400.
Muito obrigado pela sua apresentação, sua disponibilidade. E se calhar o segredo é que temos uma mesa em todo lado, se calhar essa parte já está garantida. Todos praticamos ténis de mesa, eu também, até tenho pessoas ligadas na família que são federados há muitos anos, acompanham há muitos anos a modalidade, e penso que é um bom exemplo de que com pouco se consegue fazer muito, se consegue ter sucesso, e eu penso que o desafio é continuarmos nesse caminho e que vocês se conseguirem cumprir os objetivos a que se pretendem, será bom para o ténis de mesa e bom para o nosso país. Muito obrigado pela vossa disponibilidade e até uma próxima oportunidade e muitas felicidades.